Audiobook Grátis apresenta, a respeito do último discurso de Calixto Eloy, as gazetas governamentais estamparam que a Sala da Representação Nacional nunca tinha sido testemunha de insolências de tamanha rudeza e tão audaciosa ignorância. Os jornais da oposição liberal disseram que o representante de merenda, a parte as demasias escolares do seu discurso, dera uma útil, bem que severíssima lição, aos meninos que jogueteiam com o país, indo ao santuário das leis bailar em acrobatismos de linguagem, que seriam irrisórios em palestra de estudantes de selecta segunda. Em casa do desembargador é que o Morgado deslumbrou o renome dos fulminadores de catilinárias e filípicas. A numerosa roda do fidalgo legitimista encarava com venerabundo assombro em Calixto Eloy. As raças godas, que o não conheciam, concorreram a dar-lhe os emboras à casa de Sarmento. Sangue dos Afonsos e Joões não se dedignava de inventar em Calixto um primo. Todos queriam ter nas artérias sangue de barbudas. E ele, o genealógico por excelência, modestamente contradictava o empenho de alguns parentes honorários, se bem que, disse para si, e para alguns amigos, se ufanava de não carecer de tal parentela para igualar-se barba por barba com os mais antigos titulares em limpeza de sangue. As expressões laudatórias que mais calaram no ânimo de Calixto Eloy disse às Adelaide. A menina, confessando sua surpresa no parlamento, foi sincera. Não o julgava tão denodado e destemido em face de gente nova, que parecia acovardar-se diante da coragem de um provinciano algum tanto achamboado. Disse ela a mana Catarina que a fronte de Calixto parecia alumiada, e no todo das feições e ademanes se revelava certa nobreza e garbo, que o faziam parecer mais novo. E era assim. Os 44 anos do Morgado, vividos na aldeia, e no resguardo da biblioteca, viçavam ainda a frescura de mocidade. A reforma do trajar fora grande parte nisto. A casaca antiga, e o restante da roupa trazida de merenda, tolhiam-lhe a elegância das posturas e movimentos, nos primeiros discursos, Cicero e Demostênes, se entrassem de fraque, no fórum ou na agora. Desdouravam os mais luzentes relevos de suas esculturais orações. A estatuária do orador pende grandemente do alfaiate. Vistam Casal Ribeiro. Ou Latino Coelho, Tomás Ribeiro ou Rebelo da Silva, Vieira de Castro. Ou Fontes, de casaca de briche e gravata sepulchral da mandíbula. Inferior, onde ver que as pérolas desabotoadas daquelas bocas de oiro se transformam em granizo glacial no coração dos ouvintes. Eu estava encantada de ouvi-o, senhor Barbuda, disse Adelaide, tem uma voz muito sã e argentina. Gostei de ver a presença de espírito de Vossa Excelência, quando se levantou aquela algazarra contra suas ironias. Lembrou-me então que prazer sentiria sua senhora, se o escutasse, minha prima Teodora de certo me não atendia, observou o Morgado. Em? Quanto eu falasse, estaria ela pensando no governo da casa, e na calacice dos criados. Eu já disse a Vossa Excelência que minha prima Teodora entendeu no sumo rigor da expressão a palavra casamento. Casamento. Deriva de casa. Senhora de casa e para casa é que ela é. E eu assim a aceitei e assim a prezo. Mas o coração, atalhou Adelaide. O coração, minha senhora, ninguém lá nos disse que era necessário a felicidade domestica. Tanto sabia eu o que era coração, como aquela criancinha, que sua excelentíssima mana tem nos braços, sabe o que é sensação do fogo. Ora veja como ela está estendendo as mãozinhas inexperientes para a chama das velas. Se as tocar, que dor não sentirá ela. Então, volveu a filha do magistrado, hei de crer que Vossa Excelência ainda ignora o que seja coração. Ou que seja amor? Se ignora o que seja, balbuciou Calixto. Sabe Vossa Excelência, prosseguiu ele, reanimado, após longa pausa, sabe Vossa Excelência que no paraíso existiu uma celestial ignorância, até ao momento em que na árvore da ciência tocou Eva? Sim. E Adão Lambem tocou, depois, minha senhora. Mas não discutamos a primazia, tocaram ambos, é. Eu compreendo que deviam ambos pecar. Maior crime seria a resistência a Eva que a Deus. Perdoe-me o céu a blasfêmia. Aqui hei de eu comparar nos nossos tempos, e neste instante, a árvore da ciência, da ciência do coração? Comparo a Vossa Excelência. A mim? Que ideia, a Vossa Excelência. Eu contemplei-a, é? Aprendi. Hoje sei o que é. Coração, agora começo a estudar a maneira de o matar ao passo que ele o aí nascendo. Calisto levantou-se, agradecendo a providência a chegada de um ancião respeitável que se aproximava dele a cortejá-lo. Adelaide quedou pensativa. Refletiu, e considerou-se molestada é. Mescabada no respeito que devia às suas virtudes um homem casado, receosa de ajuizar mal, por equivoca a inteligência do que ouvira, buscou aso de provocar explicações de Calisto Eloy. Como o ensejo lhe não saísse de molde, consultou a irmã, referindo-lhe o suposto galanteio do morgado. Dona Catarina dissuadiu-a de pedir esclarecimentos, aconselhando-a a simular que o não entendera. Pouco antes de terminada a partida, um moço legitimista recitou um poemeto dedicado ao nascimento do terceiro filho do senhor Dom Miguel de Bragança. Perguntou alguém a Calisto se conversava alguma hora com as musas, ou se, à maneira de Cicero, escrevia o desgracioso. Ó Fortunatum natam, me consule, Romam. Disse o morgado relanceando os olhos a Adelaide, que o seu primeiro parto métrico apenas tinha de vida 48 horas, e tão aleijado saíra, que ele se envergonhava de oferecer ao apadrinhamento de pessoas autorizadas. Instaram damas e cavalheiros pela mostra da obra-prima, que certamente o era, atenta à modéstia do poeta. São versos, disse ele, que se poderiam mostrar aos 15 anos, e que seriam derisão e lastima aos 44. Objectaram as damas argumentando que o homem de 44 anos devia receber as inspirações dos 20, porque no vigor da idade é que o coração fulgura em toda sua luz. Trejeitou Calisto uns esgaros de satisfação ridícula. Eram os precursores de alguma enorme necessidade. Embora resistisse à exposição da sua estreada musa, não se conteve que, despedindo-se de cada uma das senhoras da casa, disse, a por idade, a dona Adelaide, Vossa Excelência verá as trovas que só Deus viu, e ninguém mais verá no mundo. Dona Adelaide ficou embaçada. Seria agravar as meninas de 18 anos. E educadas como a filha do desembargador, e amantes como elas de um comprometido esposo, estar eu aqui a definir a entranhada zanga que lhe fez no espírito dela o despropósito de Calisto. A estima afectuosa que lhe ela ganhara, por amor daquela cavalheirosa ação, por onde a paz doméstica se restaurara, não teve força de rebater o tédio e ódio do tom misterioso do provinciano. Enquanto ela confiava da irmã o despeito e aversão com que a deixaram. As últimas palavras de Calisto Eloy, estava ele no seu gabinete, retocando e piorando aquelas linhas rimadas, a cuja rebentação assistiu o leitor com piedosa tristeza.